Você está ouvindo programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
É isso aí, minha gente. Voltamos com o Vamos à Luta aqui na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas. E a gente recebe aqui no estúdio o professor Ivo Pugnaloni, ele que é engenheiro eletricista, ex-diretor de planejamento da Copel e ex-diretor superintendente da Copel Distribuição. Ivo está aqui no estúdio, né, para falar com a gente um pouco sobre a privatização da Copel e sobre a audiência pública na Alep na próxima segunda-feira, dia 17 de abril. Professor Ivo, seja muito bem-vindo, Vamos à Luta. Um prazer tê-lo aqui para falar com a gente sobre esse tema tão importante para a população paranaense. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, para a gente ir desenvolvendo aí esse assunto.
Obrigado, Diego. Obrigado à Rádio Cultura de Curitiba, sempre atenta, né, ao que está acontecendo. E o que está acontecendo não está sendo dito em muitos lugares, né? A gente tem tido até dificuldade. Nós representamos aqui uma frente de entidades, né, muitas entidades populares, que se opõem à venda dessa companhia, que é de todos os paranaenses, por um governo. Nós não achamos que um governo possa fazer uma venda como essa, da forma como está sendo feita. A venda precisa primeiro ser conhecida, né, para que a população possa opinar sobre ela. A população não foi consultada sobre ela. Eu tenho certeza que teus ouvintes, Diego, eu não creio que 20% tenha nem ideia do que está sendo preparado em termos de alienação de um patrimônio tão importante, construído durante 70 anos. A nossa companhia vai fazer 70 anos, né? Que coisa fantástica. Ela é de 54, né? E ninguém está sabendo disso. E a gente tem ligado para algumas emissoras de rádio, a resposta tem sido: essa pauta não é de interesse. Eu quero ver quando a tarifa de energia, se a Copel for privatizada, se a tarifa de energia subir para essas emissoras, o que o dono da emissora vai achar?
Será que vira pauta daí?
Exatamente, né? Talvez aí ele tarde demais. Não, essa pauta nos interessa. Essa pauta interessa a todo mundo. Em primeiro lugar, interessa aos industriais do Paraná, que hoje conseguem pagar, estando numa empresa de propriedade estatal, com controle estatal, pelo menos. Não importa que governo seja, é o governo que controla. E isso dá uma autoridade muito grande aos próprios funcionários, ao corpo técnico, né, para trabalhar bem, para cuidar, porque senão a resposta tem que ser... A resposta pode ser, né, no judiciário, né? E quando a empresa é privada, acontece o que está acontecendo hoje. Todas as empresas que foram privatizadas, Diego, as tarifas dispararam. 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 A Copel hoje tem uma das tarifas melhores do Brasil, ainda, né? Podia ser muito melhor. Podia ser muito melhor, e vou te explicar por quê. Porque o Paraná tem uma riqueza muito grande que poucos estados possuem, que é uma base hidroelétrica da sua geração. A geração hidrelétrica é a mais barata do mundo, não tem outra mais barata. Você não pode cometer erros com relação aos proprietários das áreas ribeirinhas quando há desapropriação dos reservatórios. Mas se você tratar essa gente bem, e como deve ser, e como já foram tratados durante as construções das obras da Copel, são muito poucas as queixas com relação a problemas de desapropriação de áreas. Agora, se a Copel for privatizada, os primeiros que vão sofrer, além dos industriais, que vão ver sua tarifa subir, certo? Subir e subir muito, não é pouco, não. Tem tarifas que são, sei lá, 40, 50% mais maiores do que as nossas hoje, da Copel. Serão, do outro lado, na outra ponta, os mais pobres, principalmente os que não têm onde morar. Sabe por quê? Porque a Copel tem comprado áreas, e tem que comprar áreas para expandir o sistema de transmissão dela, para construir subestações, linhas de transmissão. E essas áreas, muitas vezes, são ocupadas por pessoas sem teto. moradores que não têm nada, não têm onde morar. Não tem onde morar, não tem o direito que às vezes até um animal tem de ter uma toca, uma casinha de cachorro, eles não têm. Não tem. E moram nessas áreas. E se a Copel for privatizada, com certeza o tratamento não vai ser o que tem sido dado até hoje. E há uma certeza muito grande de que essas pessoas serão praticamente escorraçadas ali. É um medo nosso, pelo menos, um receio muito grande com relação a isso. Outro, a grande maioria, são os trabalhadores, de uma forma geral, os usuários de classe média, os engenheiros, os médicos, que vão ver, e principalmente a população mais pobre, que vai ver o que é morar num estado onde a tarifa é controlada por uma empresa privada. Diego, que é dona de todo o sistema. Tu imagina? Não tem concorrência, Diego. Não tem concorrência, você não escapa. Ou você é consumidor da Copel, ou você não é consumidor da Copel. Ah, eu posso comprar energia no Mercado Livre. Esses são empresas com uma potência instalada acima de 500 kW. O pobre não pode ser do Mercado Livre. Ele nunca vai poder ser. E vai pagar a energia que o dono da empresa quiser. E se for algum dos grupos que já comprou as empresas de outros estados, será uma tarifa enorme.
Tá? Professor, se a gente pensar, né, isso é uma vai na contramão, né? Vender uma empresa onde toda a estrutura já foi construída, ela está pronta, foi paga pela população, inclusive, né? Um investimento muito alto. A gente viu aí a Copel Telecom, e eles conseguiram privatizar a Copel Telecom, nós fizemos programas sobre isso, uma estrutura gigantesca em que a população pagou essa estrutura, chegava em locais que muitas pessoas não tinham acesso à internet, recebiam a internet, um valor justo, né? E a gente vê eles tentando fazer isso agora com a Copel, né? Distribuidora de energia. O que você acha disso, desse sentido na contramão do interesse do povo?
Ontem, anteontem, o presidente da República, né, retirou do programa de desestatização um número enorme de empresas que ele não quer mais que seja vendida. Vender os Correios, o que é isso? Vender Correio? Pessoal, para! É brincadeira.
Brincadeira.
É querer dar para os... Na verdade, a impressão que dá é que é um jogo, assim, olha, eu vou dar para o meu amigo, eu vou sair do governo, mas vou deixar o meu amigo tomando conta, porque é bom, entendeu?
Não à toa, as redes de televisão, de rádio, não estão interessadas em falar sobre isso. E a base do governo na Alep, né, tem insistido muito nesse tema e está tentando, né, com todo o seu poder, implementar essa privatização, né? Então, diante disso... Como é que você enxerga essa questão, né, no sentido de uma empresa pública tão forte quanto a Copel, desses interesses escusos de amigos, como é que você enxerga isso em detrimento do povo de novo, né?
Eu não posso acusar ninguém de ter interesse escuso. Agora, é muito estranho como você está... Se a gente dissesse assim, olha, a companhia de energia de vocês aí no Paraná está estourada, é uma porcaria, não funciona... Tudo bem, mas não é, é uma companhia boa, atende todo mundo, os funcionários estão aí fazendo tudo possível, o corpo de funcionários foi diminuído, perdemos grandes profissionais que foram para outras empresas e ainda assim é uma companhia boa. Privatizar para quê? Me dá uma impressão que é uma coisa ideológica, entendeu? Não é lógica, é ideologia. Ah, a minha ideologia é a do presidente que saiu. Então ele era a favor da privatização, eu vou ser. Não pode, governador Carlos Massa. Não precisa fazer assim. Faz 100 dias apenas que o Brasil não escuta mais palavrão no rádio. O presidente não fala mais palavrão. O presidente não xinga ninguém, não ameaça ninguém, não fala bobagem, não fica passeando de jet ski, não fica se lambuzando na frente da Câmara com pastel na boca, com leite condensado para dizer que é popular, né? O dólar, meu amigo, caiu abaixo de 5 reais pela primeira vez em meses. O ingresso de dólares no Brasil para investimento não era desse volume desde 2012 que não tinha esse volume que atingiu hoje. Só há sinais de melhoria. Por que que o governo do Paraná vai entrar na contramão contra o presidente da República que ganhou? Doutor Carlos Ratinho Massa, ele é engenheiro também, não é? Ele é engenheiro. Façamos um apelo ao colega engenheiro. Não siga os maus exemplos. Siga os bons exemplos. Em todo o mundo, as privatizações que foram feitas no setor elétrico, no setor de comunicações e no setor de saneamento estão sendo revertidas. Se você olhar as notícias de fora, né, já que as rádios de dentro parece que não gostam dessa pauta, mas se você for na internet e ver o que está acontecendo em Portugal, você vai ver o contrário. Você não pode privatizar serviços essenciais. Você quer privatizar uma fábrica de automóveis do governo? Tudo bem, o governo não tem que construir automóvel. Agora, construir geladeira, entregar... Não. Agora, uma coisa que é essencial, que é monopólio natural, que você não pode sair botando uma rede de cada empresa para competir.
Sim.
Você não pode dar para uma empresa só privada para ela prejudicar as outras milhares de empresas privadas.
Sim.
E as pessoas que não concordam com isso, eu ia pedir essa licença, de fazer um convite na Assembleia Legislativa, que é a nossa casa de leis, haverá uma audiência pública, que é uma audiência para o povo, no dia 17, é uma segunda-feira, às 17 horas. Quem nunca foi a uma audiência pública na Assembleia Legislativa, está convidado para ver. É bonito, vai ser no plenarião. Gente que nunca entrou, poderá entrar, né?
Quem que vai estar presente nessa audiência pública? Quem que vai estar ali tocando essa audiência para que o povo possa entender ainda mais sobre esse assunto?
Sim. O deputado Arilson Queorato, com certeza, que é o nosso dirigente da nossa frente parlamentar. Há uma frente parlamentar lá dentro e há uma frente popular e democrática fora, né? E toda a bancada de oposição, com certeza, e alguns deputados até que votaram a favor da lei da privatização, já se arrependeram, já estão arrependidos, vão estar lá presentes também. E o povo em geral, né? Nós estamos imaginando que haja uma boa aceitação para esse assunto, que é do interesse que ninguém está sabendo, né? A audiência pública é boa porque se coletam as opiniões, é formulada uma ata. Pode ser que isso não mude os resultados de alguma votação, mas isso mostra uma outra face de opiniões que foram ouvidas, né? Porque, sim, infelizmente, para fazer a votação, o governador Carlos Massa Ratinho não fez essa audiência, ele não procurou saber, né, o que a população estava querendo.
Certo, certo. Só para pontuar, o nosso produtor quer fazer uma pergunta também, mas qual é o horário dessa audiência? Vamos passar o serviço, que é importante.
Completo, né? 17 horas de segunda-feira. Porém, tem que chegar às 4 ou antes, porque é preciso deixar o nome na portaria. São 4 moças muito gentis que atendem, mas é difícil delas atenderem todo mundo rápido. Então, é Assembleia Legislativa, todos sabem onde fica, no Centro Cívico, não é? Às 16 horas. E haverá também, como há uma outra audiência pública pela manhã, a respeito da questão do ensino médio com os estudantes, vai haver um apelo para que eles fiquem ali esperando para essa outra audiência.
Para participar também, é. E a adesão popular é muito importante nesse caso também, né? Para que a gente possa endossar aí esse apelo ao governador, no caso, que ainda há tempo dele mudar de opinião.
Ainda
e, sobretudo,
tempo.
Os deputados também.
Os deputados também, ele também é um engenheiro, é uma pessoa que acredita no serviço público, porque senão ele não era governador, né?
E assim, fala tanto sobre a população paranaense, né? Que é o bem da população paranaense.
Exato.
Mas isso vai na contramão, né? Não é
isso.
Não é algo que é benéfico para a população paranaense.
Seria lindo da parte dele, né? Pode ser que eu não acredite muito nisso, mas a gente não pode afastar a hipótese que ele dissesse: não, é verdade. Há uma coincidência muito grande aí nessas questões da dívida do Itaú e tal, fica meio chato, vamos deixar isso para o próximo governo, esse assunto era melhor a gente ver como é que fica, porque o povo paranaense está em primeiro lugar e vou cumprir aquilo que eu falei nos vídeos que eu publiquei na época da minha campanha.
Isso é muito importante.
Eu acho muito importante que ele cumpra, né?
É, professor, então vou passar aqui a bola pro Diogo, nosso produtor, então ele vai fazer uma pergunta e vamos abrir o microfone pro Diogo também. Vamos lá, Diogo.
Boa tarde, ouvintes do Vamos à Luta. Queria só aproveitar para dizer que para entrar na Assembleia Legislativa tem que levar documento, né? Isso é muito importante. Então, você tem que se apresentar ali, apresentar o documento na entrada. Então, quem for lá tem que estar com o documento na mão. Mas, professor Ivo, eu peguei o microfone aqui para falar outra coisa que eu lembrei a respeito de privatizações de energia, né? Que é o apagão do Amapá. Lembra desse caso?
Sim.
Onde 89, eu estava vendo aqui agora, puxando aqui no G1 aqui, que desde o dia 3 de novembro, no ano de 2020, 89% da população do Amapá ficou sem energia elétrica durante dias, acho que até semanas, se eu não me engano. Foi uma semana, eu acho, de apagão, que queimou um transformador lá, um dos principais da região. E eu me lembro bem que quem resolveu esse problema... Não, lá é privatizado.
Privatizado.
Mas, que é uma empresa espanhola, se eu não me engano.
Isso.
E quem resolveu esse problema não foi a empresa espanhola.
Não.
Eles largaram lá e quem resolveu foi aqui
a Eletrobras.
A Eletrobras. Então,
que
o que você comer?
Que estão querendo vender também.
Pois é,
venderam para os caras que deram o golpe na lojas americanas,
isso.
Né?
Eu queria que o professor enfatizasse isso para os ouvintes, né? A importância de a gente ter uma empresa aqui estatal, que a gente pode, inclusive, a Copel tem um ótimo atendimento.
Sim.
Você faz por telefone, tem um protocolo certinho, funciona. Né? Eu acho que desculpe o comentário, mas pessoalmente eu acho que é melhor do que da Sanepar o atendimento, né? A Sanepar inclusive está com muitos problemas aí, mas sempre que eu fiz atendimentos com a Copel sempre deu tudo certo, aconteceu tudo no prazo estipulado, ou seja, uma empresa que entrega o serviço. Eu queria que o professor comentasse a respeito disso, desse atendimento do povo, porque hoje o que a gente vê, né, na iniciativa privada são, você liga, um robô te atende, há uma impessoalidade, você não conversa com o atendente. Então o problema daí, que você vai cobrar de quem? Vai ter que ligar lá para a Espanha falar com quem? Né? Isso sem falar que às vezes são empresas estatais, aí a gente está vendendo uma estatal nossa para uma empresa estatal lá da Espanha, né? Ou da China, ou da Arábia Saudita. Eu queria que o professor comentasse isso, como é que fica a questão da, né, da entrega do serviço, a gente vai reclamar para quem, qual é o impacto disso pro usuário. Obrigado, professor.
Eu posso dizer que quando eu fui presidente, uma das coisas que eu vi lá é que tinham terceirizado o atendimento, sabe? E parece que era um ex-funcionário da companhia, alto funcionário da companhia, que tinha ganho a concorrência da terceirização. Saiu da empresa e terceirizou. Parece que era uma coisa assim. Eu mandei imediatamente voltar o atendimento Copel, né? Fui visitar vários call centers, me lembro do de Maringá. Sabe por que atende bem? Porque atrás daquele pessoal que atende... tem os supervisores, que são os caras que, quando o pepino é maior, eles resolvem. Tá? Com relação a uma empresa privada, né, no setor elétrico, eu acho temerário. Acho temerário. Eu acho uma coisa assim que é de segurança, sabe? Se eu te disser que as usinas hidrelétricas de maior porte dos Estados Unidos, que é a meca do capitalismo e das coisas privadas, né? Se eu te disser que elas são estatais, que elas são propriedade de uma empresa estatal chamada Tennessee Valley Authority, fundada por Franklin Delano Roosevelt em 1930, porque ninguém queria construir aquelas usinas. E se eu te disser que aquelas usinas são operadas, não são terceirizadas, sabe quem opera a usina? United States Army Corps of Engineers. Engenheiros, é Corpo de Engenheiros do Exército Americano. São os operadores, como vocês são operadores aqui da rádio, os operadores de todas essas usinas, todas as linhas de transmissão da Tennessee Valley Authority são funcionários públicos. E eu já vi muitas pessoas dizerem: não, mas tem que privatizar para acabar a roubalheira. Olha, quando alguém rouba, tem alguém que roubou e alguém que entregou o produto, né?
Sim.
Então, se teve...
Tem alguém que foi roubado.
Tem alguém que foi roubado, que somos nós, né?
É.
Então, essa história é muito relativa. A luta contra a corrupção, ela tem que ser diuturna, ela não tem bandeira, não tem partido, todos têm que estar envolvidos com ela. E... não há a menor razão para privatizar a companhia, sabe? Governador, mais uma vez, o senhor não tem razão de fazer isso. O senhor não tem um motivo. Quando a gente não tem um motivo e ainda por cima não tem a lei, porque nessa privatização da Copel e da Eletrobras, eu acompanhei de perto, foram cometidos, Diego e Diogo, foram cometidas várias irregularidades, não foi uma só, não. Várias. Isso está tudo mapeado. Isso vai gerar ações e ações na justiça. Os prováveis interessados irão arrepender-se muito, como em 2001 se arrependeram, né? Não compraram a companhia, os alemães da RWE tinham um escritório dentro da Copel, já iam comprar, mas quando eles viram a confusão que estava dando, nós estamos resgatando, Diego, 126 mil assinaturas num formulário do TRE, não sei se vocês vão lembrar disso, vocês eram crianças, para entrar com uma ação de interesse público, né? É uma possibilidade que existe, uma ação popular, pedindo a não privatização. 126 mil assinaturas com nome, endereço, CPF, estão lá no TRE. Né? Nós vamos mostrar isso para o presidente Lula, porque o presidente Lula pode acabar com essa privatização assim, fazendo assim, simplesmente anulando um decreto firmado no dia 26 de dezembro de 2022, quatro dias antes da fuga.
Foi uma
fuga,
peça
não, desculpe,
danada.
Desculpe, ele não fugiu, não.
Não.
Ele foi,
foi a passeio. Passear.
Foi passear. É, né? Do presidente. O cara vai fugir, vai de férias para os Estados Unidos. Peraí, governador Ratinho, deixa aqui que eu vou assinar um negócio aqui para o senhor. Se o presidente Lula... deixa eu ver se meu colar já chegou.
Meu relógio.
Cadê meu relógio? E aí, o presidente Lula só precisa dizer assim: esse negócio aqui, eu sou contra fazer o que esse presidente passado fez. O que que o presidente passado fez? Ele autorizou praticamente a Copel a vender duas usinas. Ele renovou as concessões, antecipou a renovação de concessões de duas usinas nossas. Tá? E com esse decreto, isso que o presidente Lula precisa saber, tomara que essa gravação chegue lá, ele precisa saber que ele não vai estar só prejudicando o povo do Paraná se ele ficar ao lado do governador Ratinho. Ele vai estar prejudicando o povo de Minas Gerais também, porque a CEMIG, é uma companhia estatal, vai entrar no mesmo pacote, e a Celesc. E nós já estamos entrando em contato com as entidades populares desses dois estados irmãos para alertar com relação a isso. Então, eu faço votos também, que não só o governador,
sim,
mas também o presidente da República
se
debrucem sobre essa questão e façam aquilo que nós já fizemos, porque eu me orgulho, sim, naquela época, em 2001, também está na mesma posição, defendendo a mesma coisa.
Bravamente.
Né? Então, eu tenho certeza que nós vamos bem. Agradeço muito a vocês dois. Agradeço a nossa querida Maria Isabel. Né?
Sim, a Isa.
A Isa.
Um abraço para a Isa também.
Mariane, o próprio Magal também.
Sim,
né?
Um abraço para o Magal, que está vendo a gente aí. E, então é isso, a gente vai chegando ao fim. Eu quero só fazer um exemplo bem rápido para a gente fechar, para os nossos ouvintes, que é como se você tivesse uma pequena empresa. Você criou essa empresa pequena, foi investindo nessa empresa, ela foi crescendo, foi se capacitando. Quando essa empresa está, né, em um nível alto de atendimento, de qualidade, você pega essa empresa e vende ela. Depois que você vende ela, você vai comprar o seu produto, esse produto já não é o mesmo preço que você pagava antes. E, além disso, as pessoas que trabalhavam e que você contratou começam a ser precarizadas. Então, é um exemplo muito simples, mas é um exemplo muito próximo do povo. Você pegar uma coisa que está pronta, é o dinheiro do povo paranaense, e vender é uma, não faz sentido nenhum. Né? Não faz sentido
pagando,
de excelência.
E né? Pagando uma tarifa bem menor do que outros estados onde privatizaram. Para que isso?
Os exemplos estão aí.
Estão aí.
A gente não precisa. Então a gente reforça na segunda-feira, né, na Alep, né, dia 17 de abril, às 17 horas.
17 horas,
quem Assembleia puder chegar um pouco antes, às
Assembleia 16, Legislativa.
Legislativa do Paraná, Alep. Então é bom. Quem puder ir, apareça para a gente pressionar, e quem também puder enviar e-mail para os seus deputados pressionando
importante.
Isso,
muito
cobrando, importante. Porque afinal de contas, quem colocou esses deputados lá foram vocês, foram eu, foram
isso.
O professor, o Diogo, todo mundo que está aqui. Então a gente precisa cobrar e fazer valer o nosso voto. Afinal de contas, esses deputados, eles defendem o interesse do povo, que somos nós. E fazendo isso, eles estão defendendo o interesse de alguém que a gente não sabe quem é, infelizmente. Tá bom? Então é isso, professor. Muito obrigado pela participação. Agradeço muito sua disposição estar com a gente aqui. Espero em uma próxima que poder falar de outros assuntos, né, de outras perspectivas melhores.
Isso.
E a gente se despede aqui. Eu sou Diego Torres, junto com o Diogo da Silva e Felipe Magal e o grande Mig na mesa. A gente manda um abraço a todos e todas. Fiquem bem e até sexta-feira.
Você ouviu o programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.